como o nosso eu pode e deve gerenciar a nossa emoção? Ser líder de si mesmo? Vocês são líderes de si mesmos? Queridos amigos, por favor, abra um leque da sua mente para que você entenda minimamente quem você é e o que você pode fazer para ser uma pessoa mais feliz, relaxada, realizada e saudável numa sociedade altamente doente, estressante. Seja porque as pessoas têm preconceitos, achando que quem tem um transtorno psiquiátrico é uma pessoa frágil. Quem não reconhece os seus fantasmas mentais, quem não mapeia a sua história, leva para o seu túmulo os seus conflitos. E a maioria o leva. Nesta belíssima e brevíssima trajetória existencial. Em primeiro lugar, todos vocês já escreveram uma biografia completa, produzida por um biógrafo inconsciente e implacável que está no seu cérebro. Ele arquiva cada pensamento lúcido ou perturbador, cada emoção prazerosa ou angustiante. Ele arquiva sem autorização do seu eu, que representa a capacidade de escolha, a autodeterminação, a identidade básica, o livre-arbítrio. Ele arquiva tudo que você ama e, em destaque, tudo que você detesta. Tente excluir pessoas da sua vida que o biógrafo do cérebro, registro automático da memória, vai arquivá-lo de forma privilegiada, formando janelas, que são áreas de leituras, por onde você vê, enxerga e reage à vida. Janelas killers, janelas doentias. Todos os dias os seres humanos estão acumulando lixos no córtex cerebral. Todos os dias eles estão formando janelas que podem sequestrá-los no único lugar que eles deveriam ser livres. Você tem um biógrafo que não dormita. Ele está formando as páginas mais importantes da sua história. Se você não se preocupa com o que você pensa, você é um carrasco de si mesmo. Se você não impugna, não recicla, se você não confronta com pensamentos e emoções asfixiantes, tenha certeza, vai faltar oxigênio cedo ou tarde, usando a metáfora, para você respirar. É por isso que muitas pessoas não têm motivos nenhum para serem felizes. Conhece pessoas assim? Não tem motivos para serem depressivos, pessimistas, mórbidos, mas o são. Por isso que há muitos miseráveis morando em palácios. Por isso que há muitas celebridades que se perdem no poder. E você tiver condições de analisar a historicidade socioemocional, a maneira como eu reajo como líder de si mesmo, a qualidade de vida, a capacidade de contemplar o belo, de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, talvez eles estejam no inverso da pirâmide. Há uma preocupação muito grande, porque os seres humanos, por não conhecer o teatro da sua mente, frequentemente não atuam como diretor do seu próprio script. Há dois tipos de pensamentos básicos. E também não sabíamos disso, porque não havíamos produzido teorias nesse sentido. Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Sartre, os grandes teóricos usaram o pensamento pronto para produzir suas teorias. Teorias sobre o processo de formação da personalidade, teorias sobre o processo de aprendizado, formação de traumas, mas não estudaram o tijolo básico que nos constitui como homo sapiens, o próprio pensamento. Então faltou lacunas tremendas na formação de mentes brilhantes e de uma emoção saudável. As escolas, quando formam os alunos, não definem os tipos de pensamentos. A escola, no mundo todo, o sistema educacional usa o pior dos pensamentos para formar os alunos, que é o pensamento lógico linear, que depende de códigos. Eu estou falando num código, sistema de código linguístico, em português. Outros falam em mandarim, em inglês, não importa. O pensamento dialético, ele precisa e sobrevive do sistema de códigos. Ele é o mais fácil de trabalhar. Com ele nós lemos, escrevemos, falamos, mas é o mais pobre para você gerenciar sua emoção, desenvolver saúde emocional e libertar a sua criatividade para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Tem sido um grito solitário, evidenciando que o sistema educacional mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Os professores são notáveis, mas houve um erro histórico nos últimos séculos, quando a educação ela foi difundida e penetrou no tecido das sociedades. Você ensina matemática, química, física, biologia, você aprende essas matérias usando o pensamento dialético. Só que há um pensamento rebelde aos códigos, rebelde às convenções, que é a matriz mais sofisticada para um ser humano desenvolver sua capacidade de criar, se reinventar, ousar e escrever os capítulos mais nobres da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele se chama pensamento antidialético ou imaginário. Todos vocês são cineastas. Quem de vez em quando aqui faz na sua mente um filme de terror? Então, vocês são cineastas de filme de terror? Que filme, que pensamento vocês usam para construir personagens? Que pensamento vocês usam para construir ambientes e circunstâncias de maneira mais sofisticada que os melhores diretores de Hollywood? É o pensamento antidialético. Sem vocês perceberem, vocês têm uma criatividade surpreendente. O homem é tão criativo, o ser humano é tão criativo, que quando ele não tem problema, ele os cria. Como nós não aprendemos a lidar com o pensamento rebelde aos códigos, o pensamento imaginário ou antidialético, ele fica irresponsavelmente solto na mente humana. Quando você sofre por antecipação, tenha certeza, você usou muito mais que o pensamento dialético, lógico. Você construiu um pensamento sofisticado para se estressar, se angustiar, desenvolver ansiedade em relação a um problema que ainda não aconteceu. Quando você rumina perdas, mágoas e frustrações, a mesma coisa. O passado, ele é irretornável. Mas quando o ser humano lê a memória, as janelas killers saudáveis ou lights, ele é capaz de trazer o passado com cores e sabores do presente. E se ele não souber dar um choque de lucidez nos seus pensamentos antidialéticos, ele pode ser o seu maior sequestrador. Na verdade, nenhum inimigo, nenhum desafeto, nenhuma pessoa que se opõe a você pode causar tanto dano a você do que o seu eu, se não exercer o papel de ser gestor da sua própria mente. Que a mente humana é como um fórum. Nós precisamos, neste fórum, ter um excelente advogado de defesa. Se você não aprender a se defender, inclusive dar risadas da sua estupidez de vez em quando, você é um algoz de si mesmo. Se você não aprender a abraçar mais e julgar menos, se você aumentar os níveis de exigência através do pensamento sofisticado, que é o antidialético, tenha certeza, você vai asfixiar, traumatizar quem você ama. E se você não aprender a dar descontos para si, se você não aprender a namorar a vida, tenha certeza, você vai ter grande dificuldade de desenvolver saúde emocional. O ser humano que não aprende a dar um choque de lucidez, que não aprende a ter um advogado de defesa, o eu lúcido, coerente, que intervém nas suas mazelas e misérias, ele vai ser um prisioneiro, mesmo vivendo em sociedades livres. Por isso que nós temos preconizado uma técnica chamada DCD, duvidar, criticar e determinar. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. Tudo que você crê te controla. Se o que você crê é doente e não duvidar, aquilo passa a se tornar uma masmorra. Duvide do controle dos seus medos. Duvide que você não consiga superar a sua impulsividade. Duvido que você não consiga impugnar o seu mau humor. Você tem de duvidar. Você tem de intervir, porque se não o fizer, o biógrafo do cérebro vai registrar janelas killers. E é por isso que as pessoas adoecem ao nosso redor. E é por isso, como eu disse, nós podemos adoecer com muita facilidade. No silêncio da sua mente, é tua responsabilidade aprender a não comprar aquilo que não te pertence. Se alguém te ofendeu, te rejeitou, te criticou, tua paz vale ouro. O resto tem pouco significado. Todos os dias, você deve dizer no silêncio mental: eu duvido que a minha paz não vale ouro. Eu critico os meus pensamentos angustiantes. E eu decido não ser escravo das minhas emoções. A emoção, ela é a parte fundamental do psiquismo humano, que dá sentido à vida, que estimula o ser humano a superar seus limites, a desenvolver sonhos, a amar. Mas ela pode se tornar extremamente autoritária, violenta, atroz, se você não geri-la. Se você apenas sentir de acordo com o conteúdo dos pensamentos e as emoções vivenciando esses pensamentos, sentir de maneira não inteligente, não lúcida, pode ter certeza, o risco de você desenvolver cárceres mentais é muito grande. As coisas pequenas que deflagram grandes discussões: quando você perde o autocontrole, quando você quer ganhar o debate e não o coração. Você tem uma escolha para fazer todos os dias, a cada momento: o que você quer ganhar? Se você quiser dominar as pessoas, então você tem que escolher a discussão. Se você quer, entre aspas, domá-la e impor a sua autoridade, você tem que valorizar o debate a ferro e fogo. Mas se você quiser ganhar o coração, você tem de aprender algumas ferramentas para ser líder de si mesmo. Caso contrário, ninguém será líder no ambiente social se não for líder da sua própria emoção. O que você prefere? O que você procura? O que você tem conquistado? Que legado você tem deixado? Quantas pessoas precisam dos seus abraços e têm as suas críticas? Tá, eu quase não tenho tempo. Mas não é a falta de tempo que é o grande problema. É o uso atroz do pouco tempo que nós temos. Nós precisamos aprender técnicas que encantam a vida, que promove os outros e não os asfixia, que irriga a nossa história com o prazer de viver. Uma pessoa impactante que deixa um legado, ela critica menos e abraça mais. Ela é rica em aplaudir, e ela é pobre, muito pobre, em diminuir. Tem feito isso? Eu espero que vocês se coloquem como seres humanos inacabados, em construção. Que vocês sejam profundamente apaixonados pela vida, mesmo quando o mundo desabar sobre vocês.